direto da redação. Fique por dentro.
A partir de 22 de julho, o Brasil terá a maior tarifa média aplicada pelos Estados Unidos entre os países da América do Sul, segundo o Global Trade Alert. Com as novas taxas impostas pelo governo Donald Trump, a tarifa média efetiva sobre produtos brasileiros deve subir para 18,17%. O valor considera as exceções e o peso de cada produto nas exportações. Especialistas apontam que a decisão envolve não apenas questões comerciais, mas também fatores políticos e estratégicos, como a disputa entre os Estados Unidos e China e a posição do Brasil no cenário internacional. O governo brasileiro diz que a média é injustificada e avalia os próximos passos, incluindo possíveis negociações diplomáticas. O governo brasileiro diz que a medida é injustificada e avalia os próximos passos, incluindo possíveis negociações diplomáticas.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Por dentro. Oferecimento.
Casa Joca. Produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Já pensou em encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? E que tal um edifício inteiro com uma variedade enorme de produtos para toda a família? A Casa Joca tem as melhores marcas em moda feminina, masculina, infanto-juvenil e bebê. E mais, brinquedos, papelaria, calçados, esportes e artigos para viagem. Além de cama, mesa e banho. Utilidades domésticas, móveis e decoração. Tudo em um só lugar. Casa Joca. Aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. Casa Joca. Da nossa casa para a sua casa.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada R$20 você vai receber o número da sorte. É só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão.
CYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Tá esperando a oportunidade perfeita para começar a treinar? Então se liga nessa. Na Academia Biofísica você começa a partir de R$9,90. Isso mesmo. A partir de R$9,90 para dar o primeiro passo rumo à sua melhor versão. Aqui você treina em uma academia completa. Tem estacionamento, cadeira de massagem, aulas coletivas e uma estrutura de alto nível. Não perde tempo. Vem pra nossa recepção ou chama agora no WhatsApp 35 99736-7479. Vem pra Biofísica.
Preço baixo, benefícios e qualidade. É Supermercados Alvorada. Pra nós, você vem sempre em primeiro lugar. E é por isso que oferecemos as melhores promoções e benefícios. Supermercados Alvorada. Rua Doutor João de Azevedo, em frente à Praça do Carneiro e Avenida Padre Lourenço da Costa, 2350. Nossa Senhora de Fátima. Não perca tempo. Sua compra certa é no Alvorada. Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia.
Max FM e você.
Juntos em outro nível.
Se o seu momento é especial, você precisa celebrar em um local à altura. Imperial Eventos, o espaço que une qualidade, aconchego e sofisticação para seu evento ser inesquecível. Um espaço renovado e ainda mais acolhedor. Saiba mais pelo 35 99109-4542 ou no endereço Avenida Coronel Aventino Ribeiro 781, no bairro Imbel, em Itajubá. Imperial Eventos, onde cada momento se torna inesquecível.
Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor.
Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país.
Rua Alcides Faria 240, Itajubá 36220258. Pouso Alegre 3422-9674.
Tamanho do Brasil, Uniodonto.
Siga a gente no Insta da Max.
Arroba Max FM 959 _.
Max FM.
Conta.
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 Conta
tudo.
Conta tudo.
E chegamos ao momento de quem ama.
Sofre.
Sofre. Quem ama briga.
Quem ama briga.
Quem ama
se vinga.
Se vinga. Quem ama, cuida do ar. Bora, Riquel, pra hoje, o que rola na segunda, né?
Vamos lá, gente, nesse dia 20 de julho, teremos o que é Elisa, que não vai conseguir fazer a Adriana desistir da vingança. Claro que não, ela tá com sangue dos olhos.
Exatamente,
Elisa. Não dá não, tá sendo humilhada, coitada. Oh. A Andrea vai dizer ao Joel que não pode contar a Rafael que não tem dinheiro a fim de não ser rejeitada. Ó, a Pilar vai dizer a Ingrid que quer articular a nomeação da filha pra presidente da joalheria. E a Bruna vai repreender a Carmita, né? A Silvana vai contar pra Dora como descobriu que Fábia fazia visitas a Arturas escondidas. E aí a gente já vai ficar aqui de olho ali. E Ulisses vai convidar Liris pra sair. Bom, enquanto isso, Pilar conta a Ulisses a sua intenção de destituir o Thiago da presidência. E Mau Mau vai ficar preocupado com a intenção da Adriana de entrar na associação de advogados se passando como funcionária.
Lá vai arrumar problema, né?
Vai, com certeza. Já a Bruna vai passar mal e vai desmaiar. Aí a Adriana vai observar o Ademir com a secretária Sueli.
Tem coisa no ar, hein?
Tem.
E é o que vai rolar hoje, né, Kel?
É isso aí, minha gente.
Bora de música.
Conta!
Conta!
Conta! Conta tudo!
Conta tudo!
Max FM.
O próximo programa que será apresentado é uma produção independente. Todo o seu conteúdo ou assuntos são de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Max FM fica isenta de quaisquer responsabilidade.
Atenção, Itajubá! É hora de diálogo e transparência no seu rádio. Rádio Futura, Jovem Pan e Max FM apresentam Bom Dia Prefeito com Rodrigo Riera.
Futura FM.
Muito bom dia, Itajubá! Bom dia, você ligado conosco a partir de agora em transmissão tripla e simultânea pelas rádios Futura FM, Rádio Jovem Pan e Rádio Max FM nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, depois de um final de semana frio aqui na Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você sabe, toda segunda, das 11 ao meio-dia, é hora de diálogo no seu rádio, de prestação de contas sobre as principais informações da nossa cidade fácil de ser amada, diretamente com o prefeito Rodrigo Riera. Seja muito bem-vindo, senhor, a senhora que está conectado conosco em casa, no trabalho, pelas ruas da nossa querida Itajubá. Eu estou aqui distante da cidade, conectado aqui fora do estúdio, mas quero já dar as boas-vindas ao nosso prefeito nos estúdios da Rádio Futura, nesta segunda-feira, para mais uma semana de muito trabalho. Prefeito Rodrigo Riera, bom dia, prefeito.
Bom dia, Júlio. Bom dia, Júlio, que está distante de nós aqui, está do outro lado do país, mas sempre contribuindo com o seu profissionalismo. Muito obrigado, Júlio. Os próximos programas talvez sejam desta forma. Daqui a alguns dias nós voltamos ao programa presencial com você aqui presente, mas desejo sucesso. Bom dia também aos ouvintes da nossa querida Rádio Max FM, Jovem FM e a nossa querida Futura FM, que hoje transmite em cadeia este programa, que é líder de audiência, que vem alcançando Itajubá e, surpresa também, até a micro-região, os nossos internautas de longe. Um programa que é um bate-papo gostoso entre o prefeito e a população, que interage, que cita os seus problemas, suas soluções, quais são as novidades, enfim, nós falamos aquilo que é de bom na nossa cidade de Itajubá. Bom dia a todos.
Maravilha, prefeito, muitíssimo obrigado, né? Estou longe fisicamente, mas meu coração tá aí na nossa cidade, fácil de ser amado. Aliás, prefeito, hoje, dia 20 de julho, é o dia do amigo, né? Então eu queria começar esse programa com o senhor falando de algumas boas histórias de amigos aí itajubenses. Primeiro, mandando um abraço pro senhor, que tem sido um grande amigo, não só meu, da minha família, mas da cidade de Itajubá, né, das pessoas de Itajubá, que têm visto todos os dias uma cidade melhor, uma cidade mais segura, uma cidade com qualidade de vida. E um abraço à nossa audiência, aos nossos amigos e amigas, milhares de amigos e amigas tão acolhedores, queridos, que nos recebem aí na sua casa, no seu carro, todas as segundas-feiras. E eu sei, prefeito Rodrigo, que o senhor tem e teve grandes amigos aí ao longo dos anos que lhe ajudaram a construir essa história, essa carreira tão bonita enquanto líder, enquanto gestor, enquanto político da cidade, né?
É, o dia do amigo é um dia muito especial, porque se tem uma coisa que a gente tem de precioso, são os verdadeiros amigos. E a gente sabe selecionar isso ao longo dos anos. E eu sou uma pessoa que tem que agradecer a Deus que eu construí muitos bons amigos e amigas durante a minha vida toda. Olha, Júlio, o dia do amigo é um dia especial mesmo, porque é nesses amigos, e eu falo amigos, são os nossos familiares também, a nossa família, os pais, mães, esposas, filhos, mas aqueles que a gente vai construindo desde a infância, alguns surgem depois quando somos adultos, mais maduros, mas que contribuem pela vida da gente. Em Itajubá eu posso andar de feliz, de cabeça erguida, porque eu tenho um amigo pelos quatro cantos da cidade. Então, todos eles, os meus amigos, em especial aqueles que sempre me ajudaram, que sempre me apoiaram, porque a vitória que eu sempre tive também na vida pública, eu devo muito aos meus amigos. Eu devo quase tudo aos meus amigos. Então, a eles, o meus parabéns, meu muito obrigado. E lá do céu, o meu maior amigo foi meu pai. Então, hoje é um dia especial para mim também, que é dia do meu pai, o meu melhor amigo.
Excelente, prefeito. Ótimo sempre a gente recordar dessas lembranças de todos aqueles que foram os nossos mentores, daqueles que são os nossos apoiadores. Um forte abraço a todos os amigos aqui da Rádio Futura, da Rádio Jovem Pan e da Rádio Max FM. Prefeito, tivemos aí um final de semana, como sempre, muito intenso na cidade, né? Com eventos, com turistas nos visitando, com o parque da cidade lotado, com os pedalinhos funcionando a pleno, apesar do frio desse final de semana. Mas tivemos também um evento muito especial que eu quero destacar na tarde deste sábado, que foi a Marcha para Jesus, né? Um evento importante, um evento que promove a fé, principalmente dos cristãos evangélicos, cristãos protestantes da cidade, né? Uma parcela significativa da cidade que professa sua fé em Jesus, né? No evangelho. E é bacana demais a gente ver essa unidade de diversas igrejas, várias denominações juntas, muitas bandas locais, né? Grupos de louvores das congregações de Itajubá, reunidos principalmente com um propósito. E aqui nós somos abençoados em poder agradecer isso, principalmente o senhor, enquanto líder da cidade, porque eles estavam lá orando por Itajubá, orando para que a cidade seja cada vez mais próspera, se desenvolva cada vez mais. Então, esse é um momento de fé tão importante. Fica aqui o nosso abraço a todos os evangélicos de Itajubá, né?
Nosso abraço, nosso parabéns. Um dia movimentado na cidade, mais um evento da Marcha para Jesus. Movimento de fé, de união, de carinho, uma fé cristã. E tá de parabéns ao chefe lá, né? Do Conselho dos Pastores, ao pastor Robson e a todos os seus membros. Cada vez mais vem se fortalecendo esse movimento. Teve o apoio da prefeitura também. Então, um movimento organizado, bonito, com pessoas do bem. E a eles, Itajubá dá os seus parabéns. Eu acho que a fé tem que estar no coração de todos, independente da região, se seja católico, seja evangélico, né? Fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, acredito muito, o nosso Deus universal, criador de tudo. Então, parabéns a esse movimento organizado, um movimento bonito, gostoso de se ver. Então, parabéns a todos eles. Tivemos também um movimento grande em toda a cidade, alguns bairros com festividades, o parque da cidade lotado, é interessante. Nós estamos em férias, mas estava muito frio, mas o parque completamente lotado. E lotado do quê? De crianças, de famílias. Eu falo sempre, quando eu chego no parque, eu agradeço a Deus ter me dado a oportunidade de fazer talvez uma das obras mais bonitas da história do sul de Minas aqui. É um parque que leva alegria, leva felicidade, e nós buscamos o que na vida? Felicidade. Eu cheguei, todas as quadras lotadas, o cartódromo lotado, crianças, jovens, adultos e até idosos nos campos de futebol, na quadra de basquete, na quadra de vôlei com times de fora, os pedalinhos com fila, num frio daquele com fila, o parquinho lotado. Eu quero anunciar aqui que nós vamos ampliar o parquinho, eu quero fazer uma cobertura para o parquinho infantil lá da criança, vou dobrar o tamanho do banheiro, já inauguramos o banheiro também ao lado do campo de futebol, agora nós temos 3 banheiros no parque da cidade, banheiros bonitos, bons. Então, o parque vem melhorando cada vez mais. Quero daqui a alguns dias estar inaugurando a praça do nosso amigo Sebastião Simões, que leva nosso saudoso amigo Sebastião Simões, uma praça que vai ajudar lá no bairro Cantina, praça com campinho de futebol, com parquinho, com área cultural, com câmeras de segurança, com iluminação de primeira. Depois nós vamos construir, melhorar a Arena Tingó. Nós estamos fazendo, queremos fazer mais outra no Novo Horizonte, uma na Vila Isabel. Nós temos no Jardim das Colinas já preparado para nós construirmos um centro esportivo do Jardim das Colinas. Estou levando isso também para todos os bairros praticamente rurais. Nós vamos levar para os bairros rurais. Aos poucos nós vamos chegando em todos eles. Levando o quê? Diversão, entretenimento, aonde Itajubense possa ir. Porque toda cidade merece alegria, merece tudo que é de bom, e um governante tem que pensar nisso, tem que pensar em saúde, educação, prosperidade, emprego, e nós estamos fazendo isso, e o caminho são esses. Ao mesmo tempo, estamos construindo escola, reformando escolas, construindo creches, postos de saúde, enfim, é um momento muito positivo para a cidade de Itajubá.
Excelente, prefeito. Falando ainda sobre eventos, daqui a pouco a gente vai falar mais das obras e dos grandes projetos da cidade. Mas ainda nessa nossa falta de eventos, teremos daqui a alguns dias, no final do mês, de 31 de julho até o dia 2 de agosto, um evento que é icônico na cidade, né? Que é histórico, tradicional, que é a Festa do Pastel de Milho, junto com o Festival de Inverno, lá no Parque da Cidade, que vai movimentar muito, não somente os itajubenses, mas também os municípios vizinhos, que vão nos dar a honra da sua presença, com várias atrações e aquele clima agradável que a gente gosta, né? Em torno do pastel de milho, o inverno gostoso da Serra da Mantiqueira e o clima acolhedor do Parque da Cidade, né?
É um clima acolhedor. Será uma festa gostosa. É aquilo que eu falo. Itajubá tem que despertar. Eu vou aos ouvintes agora para que vocês entendam. Itajubá sempre teve um potencial muito forte na indústria e no comércio. E continua muito forte. É o carro-chefe da arrecadação da nossa cidade, que é a indústria, as nossas indústrias nacionais e multinacionais em Itajubá, que eu poderia citar várias delas, que empregam milhares de pessoas. Um comércio forte, pujante, um comércio regional. E também os prestadores de serviços, que são advogados, são médicos, são serviços terceirizados de oficinas e muitos outros tipos de serviço. Mas nós precisamos despertar para aquilo que toca uma parte do mundo, que toca uma parte do Brasil, que é o turismo. Itajubá era zerada no turismo. Qual que é o turismo que nós tínhamos? Turismo de negócio. O que era o turismo de negócio? Pessoas que vêm visitar a Malha, Libras para negócios, ocupavam os nossos hotéis e iam embora. Com o turismo que nós estamos desenvolvendo aqui em Itajubá, que percebam para vocês verem como Itajubá tem começado a ficar mais cheia no final de semana. Como Itajubá tem um movimento que não existia antes. Então houve a criação de um parque maravilhoso na cidade, que dá inveja do lado bom para qualquer outra cidade, para que vocês tenham uma noção, mais de 60 cidades já pegaram o nosso projeto do parque. Todas aquelas que pedem, a gente monta um projeto, apresenta para eles, inclusive os erros que nós tivemos no passado, que possam ser corrigidos. Isso é bom para o Brasil, para todo mundo. Mas um turismo, nós estamos fazendo turismo das montanhas, nossas montanhas, nossas cidades vizinhas, Venceslau Brás, Maria da Fé, Delfim Moreira, Piranguçu. Nós temos montanha, o turismo de enduro, turismo de bike, o turismo de montanhismo que nós temos aqui, que é a escalada. Então tudo isso favorece um final de semana cheio em Itajubá, e quando tem o final de semana cheio, lotam aos nossos hotéis, os nossos restaurantes, as nossas lanchonetes, os nossos postos de saúde, as nossas lojas, o artesanato da cidade, mexe com milhares de pessoas, desenvolve isso, gera dinheiro que não viria para nossa cidade, e esse dinheiro circula na cidade. Quando eles circulam, essas pessoas conseguem pagar mais escolas, pagar melhor seus remédios, comprar suas roupas aqui, melhorar sua qualidade de vida, comprar um carro melhor, melhorar a qualidade de vida, enfim, melhora tudo. Países da Europa, você pense bem, num passado distante, Inglaterra, Alemanha, Itália viveram do agronegócio e muito das indústrias. Mais de 50 anos, 60 anos para cá, o que eles estão explorando muito é o turismo. O turismo hoje responde a metade ou mais da arrecadação da Europa, de grande parte da Europa. Então, se lá está dando certo, imagina nós, com as nossas riquezas naturais que nós temos aqui, com a nossa inteligência que nós temos aqui. Então, esse turismo, eu falo sempre, o turismo através do esporte, da cultura e do lazer, ele é muito forte e ele melhora a qualidade de vida. E é isso que nós temos que despertar para Itajubá, porque até pouco tempo atrás, e ninguém vai se esquecer disso, você assistia um filme de cinema, você tinha que ir em Pouso Alegre ou ali em Guaratinguetá. Nós criamos um cinema moderno aqui na nossa cidade. Há pouco tempo atrás, você andar num kart, você tinha que ir lá em Guaratinguetá. Pouco tempo atrás, você tinha que andar de pedalinho, tinha que ir em São Lourenço. Você tinha um teatro na cidade? Não tinha. Fazia 50 anos que Itajubá pedia um teatro e ninguém fazia um teatro aqui. Você assistia uma. Tem pessoas que iriam nascer, viver e morrer sem ver uma peça de teatro, uma palestra bonita, um show. Então, tudo isso nós desenvolvemos, graças a Deus, dentro do nosso governo, na cidade de Itajubá. É uma cidade mais feliz, é uma cidade mais limpa, é uma cidade mais pujante, forte, robusta, que não tem jeito de qualquer opositor negar isso. A cidade está muito melhor do que aquela que nós tínhamos há anos atrás. A minha primeira campanha, Júlio, em 2012, eu tinha um lema que era um novo tempo, uma nova Itajubá. E nós construímos um novo tempo, uma nova Itajubá. Só não vê quem não quer, essa é a verdade.
Com certeza, prefeito, são avanços nítidos, né? E uma evolução constante da cidade. Para fechar só do evento, você que tá me escutando aí, anote na sua agenda, dia 31 de julho, sexta-feira à noite, um grande show, abrindo oficialmente essa festa tradicional do pastel de milho, festival de inverno, no Parque da Cidade, um grande show com Renato Teixeira, um show imperdível, gratuito para todas as famílias, para todos os bairros, na sexta-feira, dia 31 de julho, Renato Teixeira, no Parque da Cidade, abrindo a festa do pastel de milho, um show imperdível, né? Uma atração maravilhosa, música de extrema qualidade, um ambiente seguro, acolhedor para todas as famílias, na abertura oficial da festa do pastel de milho 2026, que vai de 31 de julho a 2 de agosto.
Eu acabei também me estendendo, Júlio. Desculpa, eu acabei me estendendo, não convidei o povo para essa festa. Eu falei de festa, falei da importância do Aitataca com a festa do pastel de milho. É uma mudança que nós estamos fazendo de juntar essas duas festas. Uhum. Festa organizada, é um festival de inverno. É uma festa bonita, gostosa. É uma festa para todas as idades, todas as classes sociais. Então eu tenho certeza que o Renato Teixeira, é um dos melhores cantores que esse país já teve. Para todas as idades, só músicas tradicionais, músicas que o público canta junto. Eu falo que a música, quando o público canta junto, ela é gostosa. Eu não gosto daquelas músicas que o cantor, nem o cantor lembra, aqueles lá do B. E tem aqueles cantores também que cantam, você não entende nada que ele está falando. O Renato Teixeira é um clássico da música brasileira. Então, creio eu que nós teremos um sucesso enorme. Há uma previsão de esquentar um pouquinho até o dia 31. Para que possa melhorar, porque o parque é muito frio, mas o povo é muito aconchegante, ali é muito acolhedor, então esquenta a população. E pelo que eu estou vendo lá, nós estamos organizando, a festa será linda, não será bonita, não, será linda.
Com certeza, o calor humano não vai faltar e vai ser um espetáculo. E dias antes, prefeito, teremos também, sei que está sendo preparado aí com muito carinho pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Esportes, juntamente com a Secretaria de Cultura. Uma iniciativa que o senhor fez no ano passado, que foi um sucesso absoluto e esse ano vai ser ainda melhor, que é a colônia de férias para as crianças da rede municipal, né? Para a gente entrar nesse assunto da educação que está avançando demais na cidade. Então, antes da festa do pastel de milho, dias antes, naquela semana, as crianças da rede municipal vão se divertir demais aí no Parque da Cidade, né?
Vão se divertir demais. Ô Júlio, antigamente um colégio em Itajubá, muito bom, chamava Bem Me Quer. Bem-me-quer, no mês de julho, ele abria para as crianças do Bem-me-quer e para aquelas crianças que queriam participar também da colônia de férias. Eu estou falando de 40 anos atrás, 40 e pouco, lotava. Depois o prefeito Ambrósio Pinto criou uma gincana nas férias em Itajubá. Tinha a equipe da Azeitona, outra equipe que movimentavam 1.000, 2.000 pessoas. Depois disso morreu ao longo de 30 anos para cá, 35 anos, essas colônias de férias. E nós hoje com um parque bonito deste, as crianças de férias, todas as crianças sem exceção, rico, pobre, classe média, quem for, estão convidadas para fazer parte da nossa colônia de férias lá no parque, que será um evento gostoso e eu quero tornar isso tradicional. E eu estou também preparando um grupo de animadores de crianças. Que são esses animadores de criança? Todo resort, todos os hotéis grandes, as famílias quando vão com crianças pequenas, tem aqueles animadores, um vestido do Batman, outro vestido de Homem-Aranha, outros com show de mágica, outros aprendendo a cantar, showzinho de danças. Então as crianças merecem isso, alegria. A melhor fase da vida é a fase de criança, da pureza da criança. A criança que está feliz, acredita no Papai Noel, acredita em tudo isso, que quer viver isso e nunca mais esquece. Olha, eu estou falando aqui com 52 anos, lembrando a minha infância com 8 anos no colégio Bem Me Quer. Então, se eu hoje como prefeito posso proporcionar isso, eu quero proporcionar o que existe de melhor para nossas crianças. O que eu já pude visitar em outros países, nos melhores lugares e colocar aqui na cidade. E ao longo do tempo, quando nós estivermos mais preparados, além do parque da cidade, levar para o Parque do Rebojão e para os outros parques que nós estamos construindo na nossa cidade. Chegar ao ponto que a criança não vê a hora que chegar sábado e domingo para ela ter aquele momento de lazer. Ela sorri. O mais gostoso lá do parque é quando você tem um entretenimento deste e você vê uma criança chorando. Você fala, mas chorando por quê? Porque não quer ir embora, o pai quer levar embora. Já são 5 horas da tarde, a criança está lá desde as 9 da manhã e chorando porque não quer ir embora. Isso é motivo de alegria. É motivo que deu certo. Energia boa. E nós vamos fazer essa gincana, esse dia memorável que nós vamos fazer da colônia de férias para milhares de crianças no nosso parque. Você aí que é pai, que é mãe, que os avós, você que tem seu afilhado, seja quem for, veja o horário certinho, leve seu filho para o parque, será muito bonito e seguro.
Siga o arroba Itajubá nas redes que você vai ficar bem informado e com todos os detalhes sobre a semana da colônia de férias. E ainda falando em crianças, prefeito, o senhor citou, né, desse seu desejo de levar cada vez mais atrações para os bairros. Isso já está acontecendo na prática aí com o nosso Prefeitura na Rua, que aliás temos a próxima edição no próximo sábado, agora, dia 25, no querido bairro do Jardim das Colinas. Entre os diversos serviços, como feirão de emprego, serviços de saúde, vacinação, a vacina da gripe liberada para todos os públicos com o nosso Vacimóvel, presença do Cade Único, do CRAS, toda a estrutura da prefeitura à disposição da comunidade, mas uma parte muito especial é a atração cultural. Nós estamos aí com credenciamento permanente de artistas locais para as edições do Prefeitura na Rua, levando alegria, levando entretenimento, e aquela área que faz o maior sucesso com dezenas de brinquedos infláveis, tobogã, pula-pula, cama elástica, com touro mecânico e muito mais para a criançada neste sábado a partir das 9 horas da manhã. Vamos fechar aquela rua em frente à escola Isaura Pereira dos Santos, professor Isaura Pereira dos Santos, na entrada do bairro Jardim das Colinas, uma das escolas de educação integral aqui da nossa cidade, no bairro Jardim das Colinas, que tem recebido muitas obras, muitas políticas públicas do governo Rodrigo Vieira. Mais uma manhã memorável no próximo sábado, prefeito.
Sábado será mais um dia de alegria. O Prefeitura na Rua vem sendo um sucesso. A você que é o organizador disso também, Júlio, meus parabéns. Eu estou muito feliz com o grupo que eu tenho na prefeitura todo, e em especial o grupo que organizador disso, a comunicação, e muitos outros membros também da informática, de obras, enfim, todos que estão aí trabalhando, saúde, educação. E o Prefeitura na Rua leva o prefeito para a rua, os vereadores, os secretários naquele bairro, para ver especificamente o que o bairro precisa, o que é prioridade ou não naquele bairro. Interage com os moradores do bairro, resolve aqueles problemas que estão parados no bairro, e o bairro do Jardim das Colinas receberá o Prefeitura na Rua, que creio eu que será um dos melhores eventos que o bairro já teve em sua história. A prefeitura será sábado, que agora, das 9 ao meio-dia, é isso, Júlio?
Exatamente.
É o 9 ao meio-dia?
A parte infantil, prefeito, a gente vai estender até as 2 da tarde, atendendo um pedido que o senhor fez aí, para levar cada vez mais alegria e descontração para a criançada. Então, os serviços da prefeitura vão das 9 ao meio-dia. Teremos também a presença da Defensoria Pública de Minas Gerais. Agradeço ao doutor Frederico Pilum, né, que já nos confirmou a presença da Unidade Móvel da Defensoria Pública, a Defensoria Pública Itinerante, teremos a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros mais uma vez, teremos aí a presença da Fundação Bradesco, do Senac, levando cursos profissionalizantes gratuitos, e eu destaco que a parte infantil, os brinquedos principalmente, pintura no rosto, pipoca, algodão doce, tudo gratuito, vai estar disponível até as 14h em frente à escola professora Isaura Pereira dos Santos, que também, prefeito Rodrigo, é pertinho do novo posto de saúde que o senhor inaugurou recentemente, que está fazendo o maior sucesso por lá.
Posto esse que virou praticamente uma policlínica, né? Que a policlínica é superior ao posto de saúde. Posto grande, moderno, bonito, que nós ampliamos eles nas obras, com equipe médica preparada, eu só tenho elogios daquele posto. Queria agradecer a todos os profissionais do bairro lá do Jardim das Colinas, que eu só tenho boas informações de lá, uma alegria. O bairro do Jardim das Colinas, ele vem recebendo as melhores obras do município dos últimos tempos. É, nós estamos fazendo uma drenagem grande também lá no bairro para evitar enchente em algumas ruas. Nós vamos asfaltar outras ruas, recuperarmos uma quadra que já existe há tempo, que eu já tinha feito ela há algum tempo. É, a escola está muito bem. Parabéns também aos professores, diretor lá da escola, Isaura Pereira. Escola boa, uma das melhores escolas do município, está lá no Jardim das Colinas. Nós temos também o Centro Cultural Esportivo que nós vamos fazer lá, com campinhos de futebol, quadras esportivas, quadra de basquete, quadra de vôlei. Muitas coisas boas estão surgindo no bairro das Colinas, e o Prefeitura na Rua, com todos esses tipos de serviços que você acabou de citar, Júlio, vai levar aquilo que tem mudado a cidade de Itajubá, porque foi um sucesso enorme no bairro do Rebourjão, com milhares de pessoas participando. Depois nós tivemos no bairro do Novo Horizonte. Novo Horizonte foi um sucesso total. É um momento memorável para a vida da gente, como político também, como homem público. Quero mandar um abraço a todos os moradores do bairro Novo Horizonte, ao vereador Fernando, ao Léo, presidente lá do bairro. O carinho que eles me trataram lá, que cuidaram de nós lá, que receberam a prefeitura, e a prefeitura também expôs para todos eles. Brinquedos infláveis num montante enorme, crianças que nunca viram o tamanho de parque de brinquedos infláveis daquele. Depois nós fomos pro bairro da Santa Rosa, outro sucesso também no bairro da Santa Rosa. Queria mandar um abraço a todos meus amigos e amigas da Santa Rosa. E agora no bairro da Jardim das Colinas, e assim nós vamos fazer um giro pela cidade toda. Não tem jeito de ser toda semana, porque é uma estrutura muito grande. Não é fácil isso, mas aos poucos nós vamos chegar em todos os bairros da cidade, os bairros principalmente polos, para que nós possamos interagir. Se tem uma coisa que eu faço, e faço com orgulho, que eu gosto de fazer isso, é estar presente nos bairros. O prefeito Rodrigo Eira circula 2, 3, 4 bairros por dia. Inclusive hoje eu tenho vários bairros para visitar, para que eu possa estar dentro dos assuntos, por dentro dos assuntos do bairro, e não errar naquilo que é prioridade ou não com os nossos moradores. Eu fiz isso nos meus 8 anos de mandato, estou fazendo isso mais nesse novo mandato, e assim sempre será. E graças a Deus, além disso, eu trabalho com pesquisas, sabendo o que é prioridade, o que não é prioridade, quais são os erros que nós possamos estar cometendo. Nós somos seres humanos, também erramos, a administração também erra, mas ela acerta muito mais do que erra, e vocês podem perceber que tem dado certo. A prefeitura está deixando uma cidade bem mais limpa, com muitas obras em andamento, melhorando a qualidade de vida, desenvolvendo a cidade, trazendo indústrias e muitas outras coisas.
O senhor citou as pesquisas, né, prefeito? E as pesquisas que ouvem aí por uma necessidade de cada vez mais ampliar esse canal de escuta com todos os 68 bairros da cidade. As pesquisas mostram que o senhor tem uma aprovação aí de mais de 90% da comunidade de Itajubá. É muito legal também escutar de algumas pessoas, na sua sinceridade, dizendo: olha, eu não votei no Rodrigo Vieira, eu votei em outro candidato, mas eu reconheço que nós temos um prefeito que é bom de serviço, um prefeito que é presente, um prefeito que é atuante. E eu vou dar um exemplo disso ainda, que sou testemunha, prefeito. O senhor esteve na semana passada lá no querido bairro da Estância, né? O bairro rural importante da cidade. O senhor esteve lá numa sexta-feira já à noite, conversou com seu Zé, morador querido, que aguardava por décadas uma obra que finalmente está sendo finalizada, um trabalho incrível da Secretaria de Obras, né? Sob sua liderança, prefeito, junto com o secretário Antônio Teixeira, que é aquela obra de contenção, né? Aquela obra importante que vai melhorar uma nova estrutura no bairro da Estância, né?
Lá no bairro da Estância, quero mandar um abraço ao Zé. Há 40 anos ele pediu essa obra. Nós fizemos um muro de arrimo praticamente grande lá no Ribeirão, que toda cheia estourava a rua, colocava em risco a casa de milhares, de dezenas de moradores, e nós fizemos um muro rápido lá, uma obra grande, conseguimos fazer por um custo bem mais barato do que estava previsto, uma obra que estava prevista para 8 meses, nós fizemos ela em 1 mês, uma obra bonita daquela. Vou asfaltar uma parte do bairro lá, vou levar entretenimento para o bairro, lazer e esporte para o bairro. Melhoramos a iluminação, mas não fiquei satisfeito com a iluminação. Vou mudar os LEDs lá e melhorar a iluminação do bairro. Tem uma área de lazer ali na Estância, na entrada do bairro, que eu quero adquirir aquele terreno. Estou fazendo uma negociação com o dono, uma permuta com o terreno da prefeitura. Isso é gestão, é tentar economizar e fazer uma gestão e acontecer para que o bairro da Estância seja bem atendido. E assim eu tenho certeza que nós vamos melhorar a vida, já estamos melhorando a vida, principalmente os moradores dos bairros rurais, que antes eram esquecidos. No nosso governo melhorou, nós asfaltamos quase 100 quilômetros de estradas rurais. É daqui a Aparecida do Norte mais um pouco o que nós asfaltamos aqui em Itajubá, fora as ruas da cidade. E nós estamos continuando, todos os dias nós asfaltamos um trecho de estrada rural da nossa cidade, melhorando a vida das pessoas. Lá no bairro São Pedro também, a sede do associação de bairro, aonde foi doação que eu comprei no meu governo, a sede do AABB, junto com a associação de bairro, que é uma associação modelo a ser seguido, criamos lá um campo de futebol, uma área de lazer, tem um centrinho do bairro lá, que até o posto de saúde atende lá, nós vamos melhorar aquele posto de saúde, inclusive, dando mais conforto para as pessoas que são atendidas lá no postinho de saúde. Eu poderia citar também lá no Gerivá, essa semana, eu acho que é Rogerinho, reclamou para nós lá do calçamento, asfaltamento, surgiu alguns buracos, ele tem razão, eu já vou lá pro bairro do Gerivá para atendê-los na segunda-feira. E por que que eu vou atender? Primeiro que é uma necessidade do bairro, pela mensagem educada que esse morador, o Rogério, mandou para o prefeito. Com educação, sabendo da dificuldade da prefeitura, sabendo que não, do dia para a noite não se resolve tudo, mas que ele já vinha pedindo há algum tempo, eu vi a educação e liguei para o secretário Teixeira, por favor, priorize isso para nós. Na segunda-feira, a prefeitura está lá podando, tampando os buracos, recapeando, asfaltando novos trechos lá naquele bairro. De lá nós vamos pular para outro bairro. São 68 bairros, se nós sempre falamos, nós já chegamos a 70 bairros. Tem novos loteamentos que viraram bairros em nossa cidade. Então, você aí que mora, por exemplo, no BPS, ou mora no Morro Chique, ou que mora no Rebojão, você tem as prioridades do seu bairro. Mas saiba que tem outros quase 70 bairros também pedindo pela prioridade deles. E os dinheiros são limitados, os caminhões, as máquinas, os tratores, são limitados. Mas todos os dias nós estamos atendendo dezenas e dezenas de pedidos. Nós anotamos esses dias, Júlio, nós atendemos em 2026 já, nessa metade do ano, mais de 600 pedidos de reparações de obras em Itajubá. Eu vou repetir, enquanto outros governos atenderam cerca de 25, 30 pedidos, nós atendemos 600 pedidos e eu posso comprovar todos esses. Então, quando as pessoas falam, o prefeito só cuida do parque, só cuida... Não. Nós cuidamos de 600 pedidos em bairros de nossa cidade. Todo o bairro Itajubá recebeu no mínimo umas 4, 5 reparações. Que reparações são essas? Reparação de uma ponte que estava caindo, de 2, 3 postes nós construímos, colocamos novos, é um parquinho, é uma quadra esportiva, é a reforma da escola, é a reforma da creche, é melhoria de alguma coisa, é um médico a mais. Então, 600 pontos foram atendidos desde o começo do ano. Outra coisa, o Itajuzap, com um telefone 156 também, quantos pedidos foram que nós atendemos no mês passado, ô Júlio?
São 2.200 atendimentos mensais, a nossa média, prefeito.
2.200 atendimentos.
12 mil demandas nesse primeiro semestre. 12 mil demandas no primeiro semestre.
Aí eu me dirijo a todos aqueles que estiverem no seu carro, na sua casa, no bar, no restaurante, no supermercado, no posto de gasolina, estão me ouvindo. Isto não existia. Nós atendemos 12 mil pessoas que tinham alguma coisa para sugerir, para reclamar, para solicitar da prefeitura, e a prefeitura deu andamento. Outra coisa que nós estamos esquecendo de citar sempre: Quando eu assumi agora pro terceiro mandato, nós tínhamos 4 mil pessoas na fila esperando mais de 2-3 anos para os exames, consultas ou cirurgias eletivas, cirurgias pequenas. Nós já atendemos essas pessoas. Nós atendemos mais ainda que esses 4 mil. Nós diminuímos o tempo de fila das pessoas, zeramos exames de mama. Nós estamos zerando os tipos de cirurgias que não existiam antes. Por que que eu tenho que falar isso? Porque eu tenho que falar do meu governo mesmo. Nós temos que falar o que é de bom também que nós estamos fazendo. Ou eu vou vir aqui na rádio falar.
Prestar contas, né,
prefeito? Prestar contas para a população, para que a população faça uma reflexão. Que antes de qualquer pessoa reclamar de uma tampa de bueiro, lembre-se que nós temos milhares de outros problemas na cidade também. Além do seu problema, do problema que nós temos na cidade. É na educação, é na saúde, no meio ambiente, é no esporte, na cultura, no lazer, nas finanças do município, nos problemas de direito, na aprovação de obras, de loteamentos, de casas, de prédios na nossa cidade, de asfaltamento, de drenagem contra as enchentes. Falando em drenagem contra as enchentes, deixa eu te falar a coisa mais importante. A população aplaudiu e um dos motivos grandes que citam na aprovação de quase 90% do nosso governo, ou mais um pouco, cita que o prefeito Rodrigo, com a experiência que ele teve, no dia 1º de janeiro de 2025, 2 de janeiro, dia que eu assumi, ele já colocou os tratores e máquinas, coisas que ficaram 4 anos sem fazer, já abrindo a calha do Rio Ribeirão Anhumas, do Ribeirão Piedade, do BPS, e também limpou o Rio Sapucaí, e nas chuvas que encheram Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, cidades vizinhas nossas aqui, Itajubá, não teve esse problema, pela primeira vez. Lógico que nós estamos correndo risco, porque Itajubá está num vale, é uma várzea em alguns bairros e corre o risco do mesmo jeito, mas nós amenizamos isso. E eu quero dizer à população e levar o conhecimento, nós estamos colocando dezenas de caminhões, tratores pesados, máquinas, estamos limpando, abrindo a caixa das valetas de todos os bairros, ribeirões de nossa cidade, limpando o Rio Sapucaí, como nunca foi limpo em tempos passados. É uma limpeza, nós estamos desassoreando esses rios, é uma obra difícil, é uma obra cara, uma obra duradoura, mas que na hora que vem o mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março, as pessoas vão lembrar que o prefeito Rodrigo Rieira e a sua equipe foi lá no bairro, limpou o rio, abriu a caixa de um rio que tinha 1 metro só de largura para 8-10 metros de largura, que tinha 1 metro, 2 metros de profundidade, que pôs 4 metros de profundidade, passa mais água agora e evita da água ir para fora. Que nós desobstruímos mais de 600, se eu não me engano, bueiros de nossa cidade, que lá no bueiro se acha garrafa PET, sacolas de lixo, aqueles negocinhos de leite de 1 litro que as pessoas jogam.
Fralda,
bola de futebol de plástico. Por favor, eu peço ajuda da população. Não deixem fazer isto. Não deixe espalhar o lixo, recolha o seu lixo, coloque o lixo na hora certa, porque o seu lixo vai pro local certo, se você colocar na hora certa, por 6 ou 7 caminhões de lixo que limpa a cidade diariamente, que levam cerca de mais de 100 toneladas de lixo por dia pro nosso aterro sanitário e lá são tratados. Mas não adianta, se você colocar um lixo no horário errado, vai um animal, um cachorro, um gato, qualquer coisa que passe, rebenta aquela sacola de lixo. O seu lixo entra para dentro de um bueiro, entope o cano do bueiro, aquele bueiro entupido, a água sai, entra dentro da casa das pessoas, traz o caos, tristeza, empobrece a população. Não podemos. Se eu estou fazendo uma luta enorme, a luta não é só minha, a luta é da população de Itajubá também. Então eu peço o apoio de todos nesse sentido. Você me desculpe fazer um giro geral, mas a população que está nos ouvindo agora é para que entenda a complexidade que é administrar uma cidade. Eu posso dizer, a pessoa para administrar uma cidade, ela tem que ter espírito público, ela tem que gostar do que está fazendo, ela não pode estar no cargo só por vaidade, tem que ser um gestor, porque ele muda a sua vida para melhor. E se você colocar um gestor que não gosta, que entrou por interesses partidários ou políticos, que está lá só por uma sigla ou outro, porque está lá querendo dizer que é de esquerda ou de direita ou de centro, isso não serve. Tem que ser um itajubense nato, um itajubense que gosta da cidade, que entenda os problemas da população, que nasceu aqui, que andou em todos os bairros, conhece todos os córregos da cidade, todos os buracos da cidade, quem é quem, filho de quem, pai quem que é. Que entenda as coisas, que tenha carisma de conversar e ter paciência com o povo. Então eu tenho aprendido muito com isso, tenho feito isso. Eu governo Itajubá, Júlio, com o coração, Quando a gente faz aquilo que a gente é apaixonado pelo que faz, que ama o que faz, as coisas dão certo. E eu venho mais maduro para um governo que eu comecei o terceiro governo com 50 anos, o primeiro eu tinha 38. Com 50 anos de idade, hoje com 52, eu relevo aquilo que são ataques bobos, que não levam a nada, mas presto muito mais atenção nas pessoas mais maduras, nos conselhos, tenho paciência para ouvir as pessoas que estão reclamando, porque elas têm, na sua maioria, as suas razões. Sei pedir desculpa quando nós erramos também, sei chamar atenção quando as coisas, as pessoas estão extrapolando um pouco. E repito sempre, e eu falo para a população, em Itajubá é proibido pensar pequeno. Nós temos que pensar grande. Pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Então vamos pensar grande. Itajubá é uma cidade forte, bonita, ordeira, de um povo trabalhador. Eu me estendo às vezes que eu empolgo, Júlio, com a minha cidade de Itajubá. Eu sou apaixonado por Itajubá. Eu já viajei o mundo afora. Brasil também. Mas o melhor lugar do mundo para se viver chama-se Itajubá.
Tô com saudade já, inclusive, viu, prefeito?
Ah, eu tenho certeza.
A propósito, o senhor destaca muito bem essa questão dessa frase, né, de sua autoria, que tem repercutido muito bem, que aqui é proibido pensar pequeno. E eu acrescento, prefeito, que um dos elementos que fazem a diferença nesse pensamento visionário, de olhar para frente, de pensar no futuro, de sonhar e realizar todos os dias a construção de uma cidade inteligente, de uma cidade melhor ainda, é a capacidade de diálogo. Essa é uma marca da sua gestão, de poder conversar com a Câmara de Vereadores, de conversar com os deputados estaduais lá em Belo Horizonte, das diferentes correntes e partidos, com os deputados federais e senadores lá em Brasília, de ter grandes parcerias de parlamentares mineiros, como é o caso do deputado Rodrigo Lopes, por exemplo, deputado estadual da nossa região do sul de Minas, que tanto tem ajudado a cidade. Então, essa capacidade, prefeito, de dialogar, de escutar e de saber que, obviamente, podem existir diferenças, visões políticas divergentes, mas que a democracia é muito maior do que isso, é a capacidade de conversar, de sentar junto e de somar forças para resolver os problemas reais da vida das pessoas, né?
Sem dúvida, Júlio. Você foi muito feliz com suas palavras. Nós temos que dialogar sempre, sempre. Um governante não tem o direito de colocar acima dos interesses públicos seus interesses políticos e partidários. Preste atenção, um governante não tem, não deve, seria irresponsável se ele colocasse os interesses políticos, partidários e pessoais acima dos interesses públicos. E os interesses públicos são os dos maiores possíveis. E se nós nos colocamos à disposição para ser prefeito da cidade, você tem que se interagir como prefeito, interagir como prefeito dialogando, seja com a direita, com a esquerda, com os deputados. Você citou aí o deputado Rodrigo Lopes. O deputado Rodrigo Lopes é o ex-prefeito de Andradas, nossa cidade vizinha aqui do sul de Minas. É o deputado que tem nos ajudado, tem interagido com a população. Então eu estou falando dele porque é dele que veio reforma para as escolas, para creches, ajuda para o hospital, para Santa Casa. É dele que está saindo mais de 20 carros novos para a saúde, que leva, busca os nossos pacientes de saúde, para tratamento de saúde, seja de fisioterapia, seja um tratamento de oncologia, seja um exame de ressonância, para pessoas que são cadeirantes. Na hora que tem um carro novo ao invés de carro velho, um carro com ar-condicionado, um carro bom que a pessoa não sofra, foi o deputado Rodrigo Lopes que trouxe. Então, esse deputado tem feito o trabalho que o deputado Bilac Pinto tanto fez por nossa cidade durante mais de 30 anos. Nós temos hoje alguém que tem feito esse trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho que agradecer outros deputados que estão ajudando nossa cidade. Não deputados que vão lá no palanque de um lugar para falar mal de Itajubá, xingar o prefeito, não. Nós temos deputados de esquerda que estão nos ajudando, temos deputados de direita que estão nos ajudando, deputados de centro que estão nos ajudando. E eu, como prefeito, tenho que fazer o quê? Seja bem-vindo à nossa cidade, sempre serão tratados bem, sempre serão bem-vindos aqui em Itajubá, desde que ajude a nossa cidade e cumpra com o seu papel. Porque o importante é o seguinte: você tem uma eleição para deputado agora. O deputado é votado na cidade, depois não volta mais aqui. É o famoso deputado Copa do Mundo. Só aparece 4 anos. E nós temos outros deputados que têm nos ajudado muito na nossa cidade, e nessa eleição eu deixarei bem exposto quais são aqueles que verdadeiramente estão ajudando a cidade e aqueles que não merecem ajuda de Itajubá. Porque uma coisa é um deputado ter 300 votos em Itajubá e ajudou Itajubá em 4, 5 milhões de reais, é outro deputado ter 3, 4 mil votos em Itajubá e ajudou em 100 mil reais, 200 mil reais uma emenda, que tem 70 milhões para ajudar e não ajudou em nada. Então é muito importante que nós possamos estar atentos nessas eleições, focarmos naqueles que vão defender a nossa cidade, porque a gente vai focar muito no quê? Presidente da República, que há uma polarização já. Depois foca em governador na última hora, sendo que a eleição mais importante para nós aqui é de deputado estadual, deputado federal e senador da República, para que possam nos ajudar. Eu falo sempre, tem senadores que nos ajudaram muito, muito, muito mesmo. Rodrigo Pacheco nos ajudou muito aqui em Itajubá. Foram 4 tratores grandes, mandou mais 1 milhão de reais para reformar os calçadões e as nossas praças, mais 3 milhões de reais para reformar o teatro, que eu estava sem dinheiro para reformar o teatro. Mandou dinheiro para drenagem aqui na nossa cidade, mandou muitos outros recursos para compra de veículos. Nos ajudou na região, depois do assalto na Caixa Econômica aqui, a comprar mais de 50 veículos blindados para a Polícia Militar, para salvar os nossos policiais e colocar segurança na nossa região. Veículos esses que eu pude distribuir para Paraisópolis, para Pouso Alegre, para Itajubá, carros grandes, caros. Quer dizer, nós devemos gratidão à pessoa que nos ajudou. Ah, mas eu não gosto de fulano ou de outro. Não, peraí, eu tô falando quem ajudou, quem vai melhorar a sua vida, do seu filho, a segurança da sua casa, certo? Outros senadores estão nos ajudando aqui, outros nem pisaram aqui. Então, é um cuidado. Nós temos deputados federais da esquerda que nos ajudaram aqui, o Dair Cunha, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, tem nos ajudado. Eu tenho correntes políticas diferentes, deputado Ulisses, mas nos ajudou. Mas o deputado Dimas também nos ajudou muito. O deputado Cássio Soares, é um dos Cássio Soares, Gilberto Abramo, tem nos ajudado muito aqui em Itajubá. O nosso vizinho, deputado Rafael Simões, é um dos que mais estão colocando dinheiro em Itajubá. Colocou dinheiro no hospital, colocou dinheiro na Santa Casa. Tem colocado dinheiro na saúde de Itajubá. E eu não vou falar deles agora nesse momento. Tanto que ajudou o deputado Bilac, deputado Dalmo Ribeiro. Dalmo Ribeiro foi um dos que mais ajudou Itajubá nos últimos tempos, falar nisso. A ele eu devo toda a minha gratidão, viu? Desejo sucesso ao seu filho também, que vai ser candidato a deputado federal agora. O Dalmo foi um exemplo de deputado para todos nós. O Dalmo está como deputado novamente, mas não é mais candidato a deputado, segundo informações, vai fazer falta, tá? Então, eu estou falando, posso estar cometendo injustiça com alguns que possam. Eu posso estar esquecendo, mas eu posso falar no próximo programa, mas eu vou falar daqueles que ajudaram em Itajubá, daqueles que pingaram aqui um pouquinho, não ajudaram quase nada. Eu vou falar o tanto que eles ajudaram, que bom que ajudaram, mas deputado que teve milhares de votos em Itajubá ajudou pouco, aí não. Agora, recentemente, nós tivemos ajuda de um deputado de direita forte, com uma ajuda que eu entendo que ele teve voto no estado inteiro, então ele não tem como ajudar robustamente, mas outros deputados que tiveram votos em Itajubá nem nunca mais pisaram aqui. Quer ver um outro deputado que tem nos ajudado? O Luiz Fernando está nos ajudando nessa estrada de Itajubá Campos Jordão também, tem nos ajudado em outras obras grandes a liberar uma verba de 17 milhões para a obra lá da que caiu do barranco da Vila Isabel. Então, por que que o prefeito está dizendo isso? Para fazer justiça, porque o político às vezes é muito injustiçado, sabe, Júlio? Político, em todas as reclamações que eu tenho do país, que você entra ali no Instagram, TikTok, você vai ver os comentários, só vem esborrachando políticos. Só que existe políticos bons e políticos ruins, como existe médicos bons e médicos ruins. Tem médico picareta, tem médico que tem que atender pelo SUS e está vendendo cirurgias pelo particular ao invés de fazer pelo SUS. Tem pedreiros bons e pedreiros ruins. Tem pedreiro que faz uma casa em pouco tempo para não tomar dinheiro daquele que está contratando. Tem pedreiros que enrolam uma obra. Tem pedreiros que levam para casa uma tinta que sobrou, alguma coisa que devia ser do patrão. Tem pedreiros que, na sua maioria, são pessoas de bom que não. Tem cerveja de pedreiro que trabalham muito, tem outros que não. Tem jogadores esportivos que se vendem num jogo, tem outros que não, que agarram com fé, com força. Tem bons engenheiros e tem maus engenheiros. Tem bons pintores e maus pintores. Tem bons garçons e tem maus garçons. Então, a população julga quem? O político. Sempre é o político na frente. Agora, tem, separe o joio do trigo. Separe aquele político que agarra para o seu lado, que te trata com educação, que te ouve, que leva progresso, que passa sábado e domingo trabalhando, que está 8, 10 horas da noite com 3 graus num bairro rural trabalhando, que não fica fazendo dancinha em TikTok, não fica gritando em TikTok e Instagram, que fica levando mensagens mais sérias para o Instagram. Esse é o seu representante. Agora, o que nós precisamos ter cuidado? Os outsiders, e população, nos ouça disso, outsiders são aqueles que só aparecem de vez em quando, que você nem conhece, que apareceu só nas redes sociais. Isso tem acontecido muito.
Caiu de paraquedas, né?
Caiu de paraquedas. Aí te empolga num vídeo, quando desliga o vídeo, ele é um gatinho. Quando liga o vídeo, ele é um leão. Aí ele faz um vídeo, te empolga, um discurso lido ali na frente no celular, alguma coisa assim, aí ele vai lá e ganha o seu voto. E você deixa de votar num candidato que está fazendo pela sua terra ou é da sua terra. Aí quem perde é quem? A população. Aí depois você vai reclamar com quem? Aí você vai xingar os políticos. Mas quem que errou no voto? Numa pesquisa recente nossa agora, Ju, e você sabe disso, 70% de cada 10, 7 não lembravam quem votou para deputado federal na última eleição. 9 ou 8 não lembravam quem votou para senador. Ele lembrava quem votou para presidente. Nem para governador direito lembrava. 50% da população lembrou em quem que votava no governador. 50% da população de Itajubá não sabia qual era o nome do governador Zema, na época. Do governador de Minas Gerais. Certo? Quer dizer, as pessoas reclamam, mas não se interagem com a política. Fica lá, desculpe o termo, passando para cima e para baixo, em termos de 3 segundos, um TikTok ou um Instagram, e não presta atenção nas coisas verdadeiramente que são boas, que vai mudar. Então, nesta eleição, como político experiente, como itajubense, e a liberdade que eu tenho de chamar a atenção, preste atenção no seu voto. Tem deputado TikToker, deputado Instagram, os outsiders, esse é o apelido, os outsiders. Deixa eles se elegerem, sim, mas por outro lado, em Itajubá, vote naqueles, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, mas vote naqueles que ajudam o Itajubá, porque esses sim vão levar escolas para a cidade, creches para o seu bairro, postos de saúde, mais médico, mais asfalto, drenagem contra as enchentes. E é isso que eu preciso, apoio de deputados para que nós possamos fazer um grande governo na cidade de Itajubá.
Perfeito, esse é o programa Bom Dia Prefeito nesta segunda-feira. Quero mandar um abraço para quem nos assiste aqui pelo Facebook, pelo YouTube, ao pessoal que tá mandando WhatsApp para a rádio. Talvez está dizendo: o Júlio não leu minha mensagem, o Júlio não leu minha pergunta, por que que você não deu atenção aqui? Então quero explicar que esse é um programa gravado, então por isso que nós não temos aqui essa interatividade em tempo real. Mas eu quero reforçar os canais da prefeitura, que você pode entrar em contato agora mesmo, falar direto com a prefeitura para registrar a sua reclamação, a sua crítica, a sua sugestão, para colocar o seu comentário, a sua ideia, falar da sua rua, do seu bairro, do posto de saúde, da escola, da creche. Salve aí na sua agenda o número do Itajuzap, que é o 359-9892-8863. Vou repetir: 998928863 é o WhatsApp direto da prefeitura, 998928863. Ou ainda você pode ligar no bom e velho telefone de forma muito simples e rápida, ligando no número 156. Somente isso. 156, você vai ser rapidamente atendido, vai ter o seu protocolo registrado. Funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, sem parar ao meio-dia. 156 para você resolver de verdade, falar direto com a prefeitura de Itajubá. Prefeito, o senhor falou agora sobre obras de drenagem. E ontem, domingo à noite, foi postado aí na sua rede social, lá no @RodrigoRieiroOficial, um vídeo muito interessante de uma obra incrível que está sendo realizada no bairro da Cantina, que a gente sabe de muitas pessoas, de famílias que já sofreram com enchentes em outros anos. E agora essa obra de drenagem, para as pessoas entenderem, tem obras que a gente, que não é técnico na área da engenharia, por exemplo, no meu caso, a gente não observa, porque são obras que estão embaixo da terra, né? São encanamentos, são manilhas, mas são obras que vão fazer a diferença na nossa vida durante anos. E está sendo feito um grande investimento da sua gestão, mais uma vez lá no bairro da Cantina, certo?
Certinho, bairro da Cantina. Obras essas nós já fizemos em diversos bairros, mas o bairro da Cantina está recebendo o maior tubulão, os tubos que vão de baixo, aquelas manilhas gigantes, não aquelas manilhas pequenas. uma obra muito bem feita, uma obra com aparelhos blindados ao lado para que não trinque as casas, para que as manilhas sejam bem assentadas. Eu pedi para fazer um colchão de reparo embaixo. O que é colchão de reparo? É, de vez em quando jogar a manilha direto na terra, você começa a fazer uma malha embaixo, como se fosse uma rua embaixo.